Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo uma educação das emoções. Uma delas, não é a única, uma que trabalha com elementos que observamos na filosofia clínica. Vamos diretamente ao interior de São Paulo, de lá o professor Clailton fará a resenha de nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton. Seja bem-vindo. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, sexta passada eu não pude estar na aula e aí ficou um resumo pendente. Eu vou falar brevemente, mas contextualizando o tema, é um resumo do resumo. E aí, na sequência, já vou direto para a resenha da aula anterior. Bom, a aula que estava pendente é do dia 21 de março. O tema foi atualizações. A passagem da infância para a vida adulta é um tema que sempre aparece em nossas aulas. Vários elementos do ser humano passam por essa transição. O corpo, por exemplo, as buscas, as próprias emoções se transformam. Embora isso não ocorra ao mesmo tempo para todas as áreas da IP, e cada um de nós vivencie em seu tempo seu próprio processo. O que estudamos nessa aula foram os casos em que a passagem dos elementos de uma afetividade infantil para uma afetividade adulta não ocorreu. Uma das movimentações que tem mostrado grande êxito nessa transição, né, que auxilia nessa transição são as atualizações. As pessoas que realizam as atualizações não costumam enfrentar muitas dessas questões que nós temos visto no curso. É como alguém que na infância brincava com os soldadinhos de chumbo, com os carrinhos que circulavam pelas ruas de uma cidade sobre um monte de areia e que agora, na maturidade, brinca com os netos, passeia com eles por ruas de asfalto em uma cidade de concreto. A aula abordou essa questão, as possibilidades, os caminhos, os cuidados em clínicas, os resultados possíveis com essas atualizações. Em uma atualidade, a vivência infantil vai encontrar contextos diferentes, pessoas, serão outros tempos, né? E ela precisará se adequar a tudo isso, ao modo de ser da pessoa também. Sendo possível fazer essas atualizações, estaremos diante de um elemento que poderá auxiliar, hidratar, fortalecer, acalmar a pessoa, né? Oferece bons resultados. Então, essa foi a aula do dia 21 de março. A aula da semana passada foi dia 28 de março. O tema é aprender emoções. As emoções se manifestam de diferentes formas. Elas podem dialogar com outros tópicos, fazer parcerias, confrontar outros tópicos. Elas oscilam conforme o contexto, etc. A possível conexão entre epistemologia e emoções é o que vimos nessa aula da semana passada. Essa união, transforma a compreensão em um importante aliado que vai ajudar muito no crescimento emocional. Pode mediar tensões e muito mais. Uma explicação coerente, por exemplo, sobre uma emoção, sobre a ansiedade, ela pode dar um endereçamento melhor para determinados elementos, pode deixar a pessoa mais tranquila, né? E é um exemplo, vamos ver coisas além disso. A partir da obra O Novelo de Emoções, de Elizabeth Neves, conhecemos a Marta, uma garotinha que estava meio atrapalhada, descobrindo suas emoções. Até que ela recebeu a ajuda de um amigo, um pássaro, que a explicou muitas coisas. O nome das emoções, as mensagens que as emoções nos enviam, para que servem. E eles conversaram muito sobre medo, alegria, tristeza, etc. Com a obra O Coração Pronto para o Roubo, de Manuel Antônio Pinar, nós encontramos espaços mais adultos, né? Emoções mais complexas de uma pessoa vivida com experiência e maturidade. E então nós passamos a considerar o caminho que seria percorrido por uma pessoa desde as primeiras lições, né, essas emoções que foram ilustradas pela história da menina Marta, até as emoções adultas que surgem nos poemas do Manuel Antônio Pinar. A partir da obra Caminhos de Gigantes, acompanhamos o processo de aprendizagem emocional da personagem Okirá. Era uma indígena da Amazônia. Em sua jornada, ela encontrou frustração, solidão, cansaço, dúvidas, dificuldade. Tudo isso estava na jornada de aprendizagem e crescimento emocional da Okiná. O caminho do amadurecimento é longo. Muitos não concluem, se perdem, desviam, param na metade. Quem prossegue encontra elementos como perdas, insegurança, compreensão, renúncia, perdão, gratidão. E cada passo nessa caminhada é uma nova experiência, é uma nova emoção e um aprendizado. Um dos pontos discutidos nessa aula, para finalizar agora, foi a credibilidade que costumamos dar às informações que as emoções nos enviam. O fato de sentir uma emoção não é suficiente para que a gente valide essa informação que estamos recebendo. Deixa eu ver um exemplo aqui. É o medo. O medo nos informa do perigo. É uma emoção importante para que possamos nos proteger, né? Eu tenho medo, por exemplo, de dirigir em alta velocidade. Se o mar estiver muito agitado, tenho medo. Determinados animais selvagens. Mas será que toda vez que eu sentir medo, o perigo será real? Eu posso confiar 100% nas emoções? Em algum momento, elas poderão errar, se enganar. Sabemos que às vezes há enganos, e isso vale para todas as emoções: rancor, mágoa, ansiedade, angústia, ciúme, amor, saudade, esperança. Então, o mesmo cuidado que costumamos indicar para separar, por exemplo, as notícias falsas que circulam em nossa base categorial das notícias verdadeiras, esse mesmo cuidado que nós temos com esse tipo de assunto, ele é indicado aqui também. Precisamos olhar mais de perto, verificar, ter paciência, esperar um pouco mais, uma confirmação, antes de já acreditar e só porque está sentindo determinada coisa, já tomar uma decisão que pode ser precipitada. A compreensão, nesse caso, é o fator decisivo do processo. Para quem usa a epistemologia, tem esse elemento, do lado da emoção, é um caminho promissor. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, pelas belas resenhas apresentadas, imprescindíveis, né, nas nossas aulas hoje. E os livros aí que o professor Clailton está para publicar são aguardados colegas aí do país inteiro. O presente que vocês receberão como um prefácio à nossa aula de hoje tem a ver muito com os dias que estamos vivendo. Vocês sabem que, mais uma vez, os indicadores mostram que talvez mergulhemos numa oscilação grave da nossa base categorial, dos nossos contextos. Com essas guerras comerciais entre países, né, desencadeada inicialmente pelos Estados Unidos, mas agora pesquisadores do mundo inteiro começam a colocar. O presidente norte-americano tem uma maneira panfletária de se expressar, e isso causa muitos problemas. Mesmo ele tendo razão, às vezes, pela maneira como ele se expressa, ele coloca muita coisa em risco. Às vezes, né, tendo razão. Pois, nesse momento, no mundo inteiro, economistas, pensadores começam a verificar se de fato o que ele está falando tem relação com o que de fato acontece e o quanto, né, tem de relação. Mas é inegável que isso joga o mundo numa oscilação muito grave, muito séria, de todas as... um mundo que já vem oscilando em outras formas. E poderia ser diferente, não é? Em 2025 poderíamos ter testemunhos diferentes desse. Mas quando isso acontece, lembra, quando essas oscilações ocorrem, os sinais, pelo menos até aqui, são muito evidentes. Aí os jornais começam a abrir espaço para pensadores, apocalípticos, que começam a pintar quadros que geralmente não ocorrem, mas que ali parece viável, né? Um susto geral das coisas. E é importante, em momentos assim, usar o que aprendemos, o que estudamos, o nosso ofício. O que eu quero dizer com isso? Segundo o que temos trabalhado na história da humanidade nos últimos 2.500 anos, desde a aparição da filosofia entre os gregos, essa contagem, aliás, teria que ser revista, né? Porque exclui pré-socráticos e outros. Mas há 2.500 anos para cá, quando há oscilações assim, é importante, pelo menos até aqui tem sido assim, diminuir a dependência da base categorial do contexto e investir mais profunda e solidamente na própria EP, hidratando a base categorial a partir da sua EP. Esse é um dos caminhos promissores, importantes, né? Aquele que só tem a base categorial, o contexto como referência, vai flutuar e variar conforme o contexto. São aqueles que entram em pânico e dizem que estão falidos e que vão pular do prédio, etc. e tal. Os outros, que têm recursos internos sólidos, consistentes, têm um fôlego maior para lidar com uma série de problemas. Lembrem dessas lições básicas, por favor. Esta obra que vocês viram agora, Voilà, de Amanerá, é uma obra muito bonita. É um pequeno estudo sobre semioses cruzadas. Observem como dança, música, pintura e ainda outros dados de semiose confluem para a expressão de algo. É muito interessante. E a migração dos dados de semiose, da pintura para o próprio corpo do pintor. E uma surpresa ao final, muito bonita. Vou partilhar a tela para que esta obra hidrate almas e corações numa época que começa a se mostrar de novo complicada.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
Boa noite, queridos amigos, boa noite, os queridos colegas. Vamos para o nosso estudo desta sexta-feira. Trabalharemos algumas questões ligadas à alteridade. Uma aula que traz muitas lições numa única aula e que serve de trânsito para vários caminhos que virão a seguir. Para isso, nós vamos a um breve texto de Maria José. Esse texto conta uma história muito simples, muito singela, de um rapaz que pega um ônibus no terminal Tietê, em São Paulo, e vai para o interior visitar seus tios, seus primos, que vivem com muita dificuldade, são muito pobres, numa região. Eles cultivam café e esse rapaz então vai visitar esses tios e esses primos. Vamos ver o que acontece sobre isso. Há anos que eu não via meus tios, não por falta de um convite, mas por falta de paciência. Gente simples demais me dá alergia emocional. Aquela simplicidade que confunde introspecção com grosseria. Trabalho duro com alienação. Mas, como diz o ditado, quem não aparece vira saudade. E eu, modesto como sou, achei que eles já deviam estar morrendo de saudades de mim. E então eu fui. Peguei um ônibus da rodoviária do Tietê. Uma mochila leve. Não suporto carregar pesos desnecessários, inclusive culpas. Fui direto ao sítio dos tios, lá para as bandas de mococa, onde até o vento parece ter preguiça de correr. No caminho, li um trecho de um livro sobre questões afetivas e fiquei rindo, sozinho. Dizia, abre aspas, as pessoas emocionalmente maduras não reagem por impulso. Fecha aspas. Pensei, se todos fossem como eu, o mundo seria um lugar muito mais gentil. Esse rapaz está se preparando para visitar pessoas que são muito simples, mas que ele não tem nada contra essa simplicidade. O que ele está nos dizendo aqui é que simplicidade não tem a ver com grosseria, e que ele acha que esses tios são bastante grosseiros e outras coisas. Ele está indo, talvez para ajudar esses tios, talvez por amar esses tios, mas ele já está colocando uma série de problemas que vai encontrar lá, né? E até quando ele lê sobre isso, né, que pessoas maduras, feito ele, não agem por impulso, ele fica pensando, puxa vida, né? E mesmo enfrentando situações como eu vou enfrentar, cheguei no meio da tarde. A casa era igualzinha à minha lembrança. Chão de cimento vermelho, fogão a lenha, galinhas que ciscam com autoridade. Meus primos estavam maiores, suando no cafezal. Um deles me deu um abraço apertado demais, desproporcional à intimidade. O outro apenas acenou com a cabeça. Achei, como era para ser, ofensivo. Tia Juraci, com seu avental florido, me serviu café com broa e perguntou por que eu nunca me casei. Expliquei, como sempre, que as pessoas têm dificuldade de acompanhar a minha sensibilidade. Ah, tá, ela disse. E mudou de assunto. Como vocês estão vendo, os medos que ele tinha não eram tão distantes do que ele acaba encontrando agora, não é? Um vem e abraça ele com uma força que quase tira o ar dos pulmões. O outro mal cumprimenta ele. Enfim, mas ele foi, sabendo de tudo isso, ele foi. Interpretei isso como um desprezo, embora minha terapeuta dissesse que nem tudo no mundo é sobre mim. Eu discordei. Durante os dias que se seguiram, me esforcei para manter a elevação espiritual. Mas confesso, foi difícil. Os primos falavam muito de colheita, pouco de sentimentos. Meu tio, seu Nezinho, achava que dormir até as 8 era preguiça. Um claro desrespeito à minha necessidade de autocuidado. Ele morava na grande cidade, São Paulo, trabalhava até tarde e tudo, e agora foi visitar. E esse tio olhava para ele e como quem olha para alguém que não tem uma grande serventia para a sociedade. Ele ficava chateado com isso. Ficava chateado com essa maneira grosseira com que as pessoas falavam com ele, mas ele procurava não entrar em polêmica. Ele estava visitando e por pouco tempo ali, né? Me ofereceram então uma enxada. E eu ri. Eles não riram. Acharam que era sério. Tentei explicar que o meu trabalho é mais interno, silencioso. Doninho vive no mundo da lua, disseram. Era o apelido dele. Vive no mundo da lua, disseram. E riram. Riram da minha sensibilidade. Riram do meu mundo. Bom, ele, quando saiu de São Paulo, já se preparou para tudo isso. Ele nos conta, não é? Como é que eram essas pessoas, como é que era esse mundo e o que ele encontraria. As dificuldades, ele já sabia. Nada do que está acontecendo é uma novidade a ele. Esse desrespeito, essa maneira de não levar a sério as coisas dele, de não respeitar o mundo dele, de botar uma enxada, de não deixar que ele durma até o horário, ele não está trabalhando, está fora da cidade dele. Até onde ele vai aguentar tudo isso? Lembrem, estamos tratando de uma história, não se trata de culpabilizar o povo do campo, o povo da cidade, não se trata de nada disso. É uma história com um propósito. Poderia ser tudo ao contrário. Vamos ver o que acontece. Na penúltima noite, aconteceu um evento. A casa estava silenciosa. Só se ouvia o barulho dos grilos e um tilintar ocasional de talheres sendo lavados na cozinha. Eu estava na varanda de braços cruzados, fingindo que contemplava o pôr do sol, mas na verdade pensando em como sair dali sem parecer um ingrato. A situação dele estava muito ruim. Ele não se sentia acolhido naquela casa, não se sentia respeitado, não se sentia amado, queria ir embora dali. Seja lá o que ele foi fazer lá, já não tinha mais essa relevância, não diante do que estava se passando. Foi então, vamos ver o evento que ele conta, né? O que que aconteceu? Será que o que houve ali vai mostrar para ele que essas pessoas estavam passando problemas, algo assim? E, portanto, se justificava tudo aquilo? Pode ser, não é? Pode ser, ele não vai taxar essas pessoas de infantis. Ainda que várias características estejam presentes, ele não vai fazer isso de maneira leviana. Mas houve um fato, algo muito grave aconteceu, que vai mudar completamente essa história. Vamos ver o que aconteceu. Foi então que, pela janela entreaberta da cozinha, ouvi a voz da tia Juraci. Fui ficando quieto, num tipo de silêncio que só se faz quando a gente sabe que vai ouvir algo que talvez não goste. O Doninho, apelido dele. O Doninho é bom, ela disse, enxaguando os pratos. Mas ele ficou preso num tempo que ninguém mais está. Parece um menino de 9 anos esperando que o mundo abrace ele primeiro. Aquilo que tia Juraci acabava de dizer entrou em mim como um sussurro que começa a gritar. Mas não parou por aí. E quando o mundo não o abraça, ele emburra, completou o tio, com sua voz grave de quem nunca precisou dizer muita coisa para acertar em cheio. Tive vontade então de levantar e de gritar lá da varanda: Vocês não me conhecem, eu sou sensível. Mas eu não gritei. Eu não levantei. Fiquei ali parado, sentindo uma mistura de vergonha, de susto e de um certo alívio. Como quando você encontra o nome de uma doença que sentia há anos e nunca soube explicar a ninguém. Aos poucos, a conversa foi sumindo, mas aquelas frases que meus tios disseram ficaram. E começaram a andar sozinhas dentro de mim aquelas frases. Preso num tempo, esperando o abraço do mundo, emburrado quando não vem. De repente, eu vi todas as cenas dos últimos dias como um filme projetado de trás para frente. Eu vi a minha cara fechada no café da manhã. Lembram como é o comportamento de uma criança? Se não é atendida agora, já, e da maneira como ela quer, uma criança mimada, não é? Agora já, então não quero mais o café. Então veio frio, então você não gosta de mim. Então não era para ser. Era como ele estava se comportando. Ele que chegou ali sendo adulto e os outros sendo crianças, os outros sendo broncos e rudes, infantis, ele que é o adulto. Diante do que os tios mostram, descobre que o que estava acontecendo era inteiramente outra coisa. Que se havia uma criança nesse contexto, não eram os tios que estavam recebendo e fazendo tudo por ele. Ele é que entrava no café da manhã com a cara fechada. Vi minha cara fechada no café da manhã, esperando um bom dia mais caloroso. É o bom dia que eles dão para todos, mas para ele tinha que ser mais caloroso, onde já se viu. Vi o jeito como recusei ajudar na roça, achando que meu afeto era mais nobre que a enxada. Tem que ser como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer ou não será. Impulsividade. Ele até riu, não é? Quando o leu sobre impulsividade. Lembrou que a terapeuta disse: Olha, já que você vai viajar, lembra, nem tudo é feito por você. Você não é o centro do mundo. Há muitos outros. Você vai interagir. Considere isso. Mas se está falando com uma criança, ela vai entender isso? Se afetivamente tem 9 anos, como falou a tia dele? Não ter responsabilidade sobre o ambiente, já querer ir embora dali, culpabilizar os outros pelo seu modo de sentir, ser e estar. Então, aí os vários caracteres infantis. E observem, não tem a menor noção de que isso está acontecendo. É o mundo culpado. O mundo é que tem que mudar. Ele mesmo disse literalmente: se fosse como ele, todo mundo, nossa, que beleza, que beleza. Se os tios se comportassem com ele, como ele se comportou com os tios, já imaginaram o que seria? Ah, vi meus silêncios. Estratégicos, minha espera por elogios. Sim, tem que ser elogiado, tem que ser aplaudido, tem que ser recomendado, porque é a única maneira de ele entender que é querido. Só que se fizerem isso, haverá um saco sem fundo, isso nunca será o bastante. Sempre vai querer mais. E os vizinhos que vêm aí, ciúme em relação aos outros, invejas, competitividade, não tem fim. Minha espera por elogios, minha ofensa fácil, sim, pelas menores coisas se ofende. E nem vê que chegar no café da manhã na casa de alguém, de uns tios, e fechar a cara, isso ele não vê como uma ofensa para os tios que o acolhem? Minha solidão auto-infligida. Tudo isso ele percebeu. Então ele resume: um menino de 9 anos, mas com 40 no RG. A varanda sumiu. O mundo ficou pequeno e eu chorei. Um choro curto, sem som, sem escândalo. Muito diferente, não é? Do que um garoto, como ele era até há pouco, de 9 anos faria. Com escândalo. Como se tivesse plateia, nossa, o espetáculo estaria quase garantido. Muito diferente agora. Um choro curto, sem som, sem autopiedade exagerada. Ah, talvez o primeiro choro de verdade que eu tive em muitos anos. Não de raiva, não de frustração, mas de alguém que finalmente entendeu alguma coisa. Não foi um milagre isso. No dia seguinte, continuei me enrolando com a toalha molhada em cima da cama. Continuei falando demais sobre mim. Lembrem, um adulto com uma afetividade infantil costuma ter como um de seus assuntos prediletos ele mesmo, de maneira direta ou de maneira indireta. Ah, mas à noite, fui até a cozinha, lavei os pratos, de verdade, sem cena, só lavei. Olha, para um adulto cuja afetividade infantil, isso não é uma proeza pequena. Tia Juraci não disse nada, mas me olhou com um obrigada, que eu ouvi por dentro. Acabou de começar a dar andamento a seus elementos. E foi assim que eu comecei a crescer. Não tudo de uma vez, mas em um ritmo de quem finalmente entendeu que ninguém deve viver esperando o abraço do mundo, mas que às vezes é a gente que precisa estender os braços primeiro. Ah, nós temos muitas histórias como essas, não é? Muitas histórias. Meu pai, um ator Anthony Hopkins, é uma história recente de 2020, um homem que tem Alzheimer avançado, que mostra o mundo a partir dele. Numa parte do filme, nós nos damos conta que estamos vendo o mundo a partir dele, e não como é usual em filmes assim. que começa mostrando o contexto, uma pessoa que está com problemas de lembranças e outras coisas. Os Outros, o Nicole Kidman, é um outro filme assim, só ao final vamos saber que quem na verdade está morto é quem está contando e a narrativa se inverte completamente. Lembram do Sexto Sentido? Um outro filme? Aquele terapeuta não sabia que quem havia morrido era ele. Há muitas histórias assim. Num estudo sobre uma educação para as emoções, não é raro, e se fizéssemos aqui uma entrevista com os participantes do curso, os 90 colegas que fazem esse trabalho, descobriríamos provavelmente que uma grande maioria, durante todo o trabalho do curso, fica pensando em outras pessoas e muito pouco em si mesmo. O que ocorre que é assim? Isso é uma das características da nossa época. Uma das características importantes, o olhar, não funciona como em Sócrates, como ele pediu. Vamos olhar para dentro, vamos inverter as coisas, como os grandes profetas estudiosos. Né? Jesus colocava: o reino de Deus está dentro de vocês, está lá fora. Esses elementos todos foram rapidamente revertidos. A Revolução Industrial e outros elementos puxaram o homem para o olhar de fora, invertendo os elementos, era de fora para dentro e não de dentro para fora. E muitos se perderam nisso. É de dentro para fora ou é de fora para dentro? Dependendo da pessoa, dependendo do contexto, agora teremos que ver o que se passa e estudar as orientações conforme cada caso. Para além disso, considerem quando, por exemplo, um terapeuta, médico, um escritor, um conferencista, alguém que vai trabalhar essa questão e não sabe que ele, na verdade, é a criatura infantil em tudo isso, e não os outros a quem se dirige. Uma das maneiras dele poder chegar a essas conclusões, uma delas, e não é a única, é ele observar os caracteres: impulsividade, mágoa muito fácil, um rancor que permanece, independente da desculpa do outro, manipulação, precisar ser atendido, vaidade, ciúmes e todas as outras características que vimos agregadas, lembrem, não andam sozinhas, não é uma ou outra. É provável que cada um de nós tenha episódios em sua vida de mágoa, de ciúme, de competitividade, não é assim? É o mundo no qual vivemos. É provável que tenhamos, sim, episódios assim em nossas vidas. Às vezes nós propiciamos isso. Às vezes outros, mas não é disso que se trata. Aqui estamos falando de características pronunciadas e frequentes nesta aula, causando toda uma série de atrapalhos. Há muitas ilustrações disso. Recentemente, na premiação dos filmes nos Estados Unidos, houve uma obra, um curta, vindo da Holanda, de uma cineasta holandesa, que chamou muito a atenção. A cineasta é a Victoria Vermeulen. É uma obra de 2025, no qual uma menina está diante do computador e ela tenta acessar ela está fazendo um trabalho, está com os amigos de trabalho, ela tenta acessar algo e ela não consegue. Entra aquele testezinho para ver se a pessoa de fato é um ser humano ou se é uma máquina tentando acessar, etc., que você escolhe as figurinhas e aí libera para você passar. Vamos ver o que acontece nessa obra, como uma ilustração final disso que estamos tratando hoje aqui.
Ik heb weer ruzie met een vriend, hè?
Nee, ik kom niet doorheen.
Waar doorheen?
Ja, door zo'n automatisch, ik ben geen robotding.
Captcha.
Wat zeg je?
Dat noem je een captcha. Completely automatic public Turing test to tell computers and humans apart.
Een hele goedemiddag. Hoe kan ik u van dienst zijn?
Goedemiddag. Met Lara Vermeulen spreekt u. Hé, ik probeerde net jullie verplichte update te downloaden. Maar ik kom er niet doorheen. Doordat ik ben geen robotding op jullie website.
Captcha.
Basja.
Heeft u de pagina al eens ververst?
Ja, een paar keer.
En als u alles wegklikt en de boel weer even opnieuw opstart?
Ja, ook al gedaan.
Maar u komt er niet doorheen?
Nee, daarom bel ik. Hallo?
Ja, ik begrijp dat dit misschien een beetje een persoonlijke vraag is, maar zou het eventueel ook zo kunnen zijn dat u ook echt een robot bent, zeg maar?
Nee.
Dat weet u zeker?
Nou, als dat zou zo zijn, dan zou ik dat toch zeker zelf wel weten.
Nee, oké, ik vraag het gewoon even. U zult niet de eerste zijn die het via deze weg...
Ik ben geen robot. Dus kunt u mij toegang verlenen? Want ik kan mijn werk niet doen zo.
Nou, nee, dat gaat dus helaas niet, mevrouw.
Niet? U bent toch van de klantenservice?
Klopt.
U verleent klantenservice?
Ik vind deze toon niet helemaal prettig.
Nou, als u deze toon niet prettig vindt, dan moet
ik... Als u een klacht heeft over de klantenservice, dan kunt u die naar ons mailen. Dat kan naar klachten@apenstaart.
Wauw, oké. Nee, dan doe ik dat.
Kan ik u verder nog ergens mailen?
Haar. Vind je mij koud?
Nee.
Ik weet dus dat het heel idioot klinkt, maar ik ben dus bang dat ik een bot ben.
O que acontece a partir daí? Ele vai até ela, leva uma outra senhora, tentam conversar com ela e tentam explicar a ela que de fato sim, ela é um robô. Não é uma impressão. E aí ele explica para ela, ele diz, olha, mas você tem autonomia, você tem inteligência, você tem sensibilidade, você tem isso, você tem aquilo. Ele tenta listar elas, principais características de um ser humano, que ela, viveu até agora e, portanto, sabe que é assim mesmo. Entre outras, ele coloca. No entanto, a reação dela, e aqui podemos observar vários elementos, é a de um adulto quanto à afetividade num contexto assim? Ou ela reage como um adulto que cresceu no raciocínio, na epistemologia, nos valores, nas buscas, em outros elementos, mas afetivamente ficou para trás? Há várias características aqui, e algumas de muito difícil conformação. Teríamos que trabalhar e pesquisar junto a ela para sabermos esses elementos. Mas o propósito aqui não é trazer à tona esse tipo de questão, mas lembrar que muitos da nossa sociedade que conseguiram burlar, ultrapassar, adequar afetividades e aparentemente são adultos quanto à afetividade, na verdade possuem pseudo-afetividades adultas. Não resistem a um contato mais próximo e continuado. Logo, isso se desvela. A pessoa consegue, no primeiro mês de uma relação, segundo mês, quinto mês, às vezes consegue manter. Então, quando as coisas, de alguma maneira, começam a complicar, muito disso, dessa maquiagem, desse elemento que parecia uma afetividade adulta, mas que tinha propósitos, e são tantos os propósitos, numa sociedade industrial e de serviços. E quando isso surge, então, para as pessoas próximas, pode ser como ela disse para ele: olha, é algo constrangedor. O que há de constrangedor? Uma pessoa que tem uma afetividade adulta, numa época como a nossa, com os outros elementos dentro dela, raciocínio, buscas, contextos, valores, etc., e descobre algo similar, qual seria o comportamento? Desespero? Colocar tudo a perder? Qual seria, usualmente, a reação de uma pessoa assim? Já vimos em aulas anteriores elementos como estes. Qual é o testemunho de um adulto, de alguém afetivamente adulto, nos dias que estamos vivendo, com guerras comerciais entre países, bolsas de valores despencando, moedas sendo pulverizadas, pessoas com grandes apreensões quanto a empregos, quanto a carreiras, quanto a tantas coisas? Qual é o testemunho de alguém que cresceu afetivamente? É entrar em desespero? É colocar tudo a perder? Arruinando e não lembrando que é mãe, que é pai, que tem filhos pequenos perto, tem esposas e maridos que precisam que ele mantenha a serenidade, que ele mantenha a maturidade afetiva, principalmente numa época que flutua como a nossa. E mais, esse autoexame no qual cada um de nós poderá ver. Em tais aspectos, sim, eu acho que tem uma afetividade muito infantil e preciso trabalhar certas questões. Ou será que todos nós somos adultos perfeitos quanto à nossa afetividade? É muito improvável. Mais provável é que temos, sim, elementos a trabalhar, a elaborar, a corrigir, ok? Que façamos, então, é uma boa caminhada a fazer. Ou seja, importante não apenas considerar que você tem um sobrinho, que você tem um filho, que você tem um irmão, um primo, um pai, uma mãe, um enteado que é completamente infantil. Olhe também para você. Olhemos para nós mesmos. Podemos aprender muito se descobrirmos que uma parte importante da infantilidade do outro está em nós, ainda que não soubéssemos disso.